Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Eu sou Marcelo Emsdorf e neste mês de julho o tema é o papel da banca no desenvolvimento da economia. Para percebermos melhor e analisar os fatores que limitam o crescimento e o ganho de escala das empresas nacionais, tenho comigo o Luiz Barbosa, partner da PwC. Bem-vindo, Luiz, ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o convite para começar nossa conversa. Gostava que o Luiz falasse um pouco de quais são os motivos de Portugal ter uma reduzida dimensão das médias empresas e por que, que muitas PMEs não conseguem dar o salto de escala.
Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim poder estar aqui hoje. Começando pela primeira questão, isto é, porque é que as PMEs não conseguem dar este salto em termos de dimensão? Eu diria que há três ou quatro fatores que são verdadeiramente fundamentais nesse fator limitativo em termos de crescimento. Desde logo, há um aspecto de capitalização das empresas. Tipicamente, as empresas em Portugal recorrem ao autofinanciamento e este acaba por ser limitativo, na medida em que, a partir do momento que os empresários acabam por, na sua essência, privilegiar aquilo que é o seu controle acionista e têm poucos instrumentos de capital disponíveis no mercado, a falta ou a limitação de capital, naturalmente, acaba por ser um elemento inibidor para que possam depois crescer através de uma fonte sustentável para suportar essa mesma evolução. Há aqui aspectos igualmente relevantes do ponto de vista da própria aversão ao risco e no fundo, muitas vezes vemos uma abordagem conservadora, tentando adiar ao máximo investimentos que possam ser transformacionais, mas também aquela sempre fácil decisão de apenas, no fundo, investir quando existe praticamente total visibilidade sobre o sucesso. Uhum. Isto acaba por ser um fator que acaba por, muitas vezes, levar a que se percam oportunidades que são potenciadoras desse mesmo crescimento. Acho que a profissionalização da gestão é igualmente um aspecto relevante e muitas empresas ainda estão muito dependentes dos seus fundadores. Por isso, toda esta lógica de planeamento estratégico, de potenciar aquilo que são as oportunidades de mercado, a captação e a retenção de talento são fatores que levam a que, eventualmente, tenhamos uma menor profissionalização, maior dificuldade em poder potenciar esse mesmo crescimento. E, se calhar, aquele que é mais crítico, ainda assim, porque acaba por interferir em tudo aquilo que acabei de dizer, tem a ver com a própria escala. Na verdade, Portugal é um país geograficamente com as suas limitações, o contexto europeu ainda é um mercado bastante fragmentado, há uma grande dificuldade nas nossas empresas em poderem, no fundo, beneficiar da escala existente. Para isso tem que ter modelos de negócio que sejam rapidamente ou sustentadamente internacionalizáveis e muitas vezes esses modelos não têm essa natureza. Nós temos vários exemplos de startups e pequenas e médias empresas que atingiram, no fundo, uma escala praticamente global, e estamos a falar, se calhar, de uma TechEver, estamos a falar de uma Swartz, nós estamos a falar de um conjunto de empresas que acabaram, muitas delas, para atingir patamares de referência, FedZai, entre outros, OutSystems. Há vários exemplos, nisso Portugal tem sido bastante pródigo, de empresas que conseguiram atingir esse patamar. Infelizmente, a grande maioria ainda tem essa mesma limitação em termos de aquisição de escala.
E Luísa, desculpe te interromper, até só para pegar uma parte que o Luiz falou, da profissionalização das empresas. Existe uma gestão de risco e de capacidade de investimento por parte das empresas? Existem, o Luiz chegou a citar algumas startups que conseguem escalar, mas essas médias empresas, especialmente, elas têm essa capacidade de ter uma gestão profissionalizada de risco e também de análise de capacidade de investimento? E esse acesso ao financiamento também é facilitado pela parte da banca, por exemplo?
Comecemos pelo primeiro ponto. Relativamente a essa profissionalização, naturalmente a existência de business schools e uma maior ligação do mundo académico, do mundo empresarial, e onde aqui a própria banca pode ter um papel importante de apoiar as empresas nesse crescimento, é algo que ainda tem vários passos a serem dados. A partir do momento que nós temos modelos de negócio que sejam, como há pouco referi, apostar em inovação, que sejam escaláveis e que tenham uma dimensão internacional, tudo isso são condições que podem levar a que verdadeiramente essas empresas possam depois crescer, beneficiando da escala que vai suportar essa mesma expansão. Uhum. E isso é um caminho a ser feito, e passo por esta maior ligação de criação de um ecossistema pródigo. Aqui existe esta visão muito mais estratégica, muito mais para além fronteiras e muito mais ambiciosa naquilo que é o crescimento que pode ser alcançado. Relativamente ao financiamento bancário, eu acho que há aqui um aspecto que é relevante. O crescimento sustentável de uma empresa requer sempre uma combinação sustentável entre dívida e capital. Não há falta de crédito globalmente. O que é importante é que exista um bom mix entre crédito e capital, isto é, que exista, de alguma forma, instrumentos de apoio à capitalização das empresas, que em conjunto com a estrutura de financiamento vai permitir, no fundo, canalizar verbas para aquilo que é o investimento que tem que existir em várias dimensões, não só em termos de trazer a tecnologia e a inovação que hoje existe, como expandir para além de mercados, como também facultar aquilo que é uma melhor gestão de risco. E hoje em dia as empresas têm que olhar para dimensões como a cibersegurança, como a adoção do AI, como a própria descarbonização, que é algo que é inevitável, e tudo isso requer, no fundo, investimento, e para isso é importante haver o tal mix adequado entre capital e aquilo que é dívida externa, e aqui a banca em Portugal é claramente o principal fornecedor de fontes de financiamento através de dívida.
E até nesse sentido, também puxando pelo papel da banca também, que é o nosso tema do mês, qual é o papel desse setor no desenvolvimento de empresas de maior dimensão? E também existem linhas facilitadoras por parte dessas bancas, ou seja, elas buscam também auxiliar as empresas a terem um acesso mais facilitado e um crescimento também sustentado?
Eu diria que a banca tem um papel absolutamente central naquilo que é suporte ao crescimento das empresas, mas esse papel não se deve cingir apenas à concessão de crédito. Naturalmente o crédito é fundamental para aquelas decisões que as empresas têm que naturalmente dar resposta, de investimento na capacidade produtiva, aquisição de talento, internacionalização, expansão do seu negócio, inovação no seu produto, e para isso é importante que haja naturalmente acesso a financiamento bancário, e para isso a banca tem feito um trajeto de melhorar aquilo que é a sua estrutura de produtos, e a concorrência do setor leva a que naturalmente essas condições sejam feitas em modo que será cada vez mais competitivo. Para além disso, e dado o contacto que têm com muitas empresas onde conhecem a gestão, onde têm contactos regulares, podem igualmente apoiar naquilo que é a tal profissionalização, aquilo que é o desafio de alguém de fora, alguém que está habituado a olhar para os vários setores, para as várias indústrias, que conhece seus drivers de crescimento e que por isso pode apoiar as várias empresas naquilo que é os passos relevantes em termos de digitalização, em termos de força, sustentabilidade e também de apoio à inovação, e por isso este contacto regular é igualmente importante, para além de um aspecto que ainda há pouco referi, que é uma ligação ao ecossistema que tem necessariamente que ser consolidado e que procura ligar empresas com investidores, com financiadores, e isso a própria banca acaba por ser um elo importante. Isso, a tal intermediação que a banca faz entre tipicamente as famílias e as empresas também é relevante no contexto das próprias empresas.
E Luiz, o Luiz chegou a falar da internacionalização das empresas. Existe a necessidade das empresas portuguesas buscarem mercado fora, não só, como o Luiz falou, de reter o talento em Portugal, mas buscar mercado fora para poder conseguir escalar, ou seja, ser uma empresa relevante no seu setor?
Não, isso é um fator essencial. O mercado português tende a ser um mercado limitado em termos de dimensão. A verdade, se olharmos até para o próprio relatório Draghi, que foi publicado em setembro de 2024, um dos grandes problemas apontados para a realidade europeia é a fragmentação do seu mercado, que impede a criação de escala, que potencie a expansão e a criação até de players internacionais ou globais nas várias indústrias. No caso português é muito importante, e todos aqueles exemplos que há pouco referi de empresas que conseguiram dar o grande salto, um salto quântico, para todas elas o modelo de negócio foi um modelo internacionalizado, e por isso claramente que o mote foi a expansão, não só para acesso a capital, que está mais disponível no contexto global, mas também para um mercado com um maior número de consumidores. É totalmente diferente, nós temos um mercado potencial máximo de 10 milhões e podemos olhar para 300 milhões ou 500 milhões de potenciais clientes. Tudo isso vai permitir, naturalmente, a diluição da base de custos, mas, acima de tudo, um acesso a outros mercados em termos de de investidores, mas também de outras tecnologias que possam ser relevantes para aquilo que é a melhoria do processo produtivo e da dinâmica comercial. E por isso entendo claramente que uma empresa, para continuar a crescer e ser um player global, ela tem necessariamente que ter uma orientação também ela internacional.
E o fato de Portugal estar em, na União Europeia, por exemplo, e também ter acordos, digamos, com os países mais próximos do CPLP, por exemplo, isso facilita também a esse acesso à expansão das empresas? Elas têm que procurar buscar esses mercados ou novos mercados, por exemplo, a China como um grande player também é um dos objetivos, pode ser um dos objetivos dependendo do setor da empresa?
Esses mercados não são todos diretamente comparáveis. Têm diferentes níveis de maturidade e têm diferentes características. Eu diria que um passo mais imediato é uma internacionalização no contexto europeu. Há cada vez mais ligação com outros mercados que sejam igualmente desenvolvidos. Quando nós falamos nos mercados mais de foro africano, têm outras características, no fundo têm outras dinâmicas. Se falarmos com um mercado como a China, é um mercado de grande dimensão em termos de potencial de consumo, terá também as suas estruturas locais em termos de concorrência direta, mas também toda uma estrutura em termos institucionais que pode ser aqui também um elemento essencial na dinâmica comercial. Por isso eu diria que o mercado mais natural é o mercado europeu, onde há muito maior proximidade e rotinas e tradição nesse mesmo seguimento. Continuamos a olhar para a América do Norte também como um mercado que é naturalmente importante. E cada vez mais, aqui destacar também a América do Sul, aqui em particular, no vosso ligação, por exemplo, que Portugal tem com o Brasil e outras geografias com as quais ainda existe uma ligação comercial com tradição. Dito isso, eu acho que há aqui uma escadaria a ser seguida antes daquilo que é um salto direto para geografias que estão mais distantes a todos os níveis.
Sei que foi falando um pouco sobre essa última pergunta que eu vou fazer agora para terminar a nossa conversa, mas se fosse uma receita de bolo no mundo ideal, o que falta para criar um número maior de grandes empresas em Portugal?
Eu diria que é fundamental, para além ou mais do que o acesso ao crédito, é importante que todo o financiamento obtido seja efetivamente canalizado para investimento produtivo, para a inovação, para o ganho da escala e aqui em grande medida através da internacionalização. Por isso é fundamental que exista, por um lado, mais fontes de acesso a capital, cá está tal crescimento saudável entre dívida e capital, através de outros instrumentos, e que essas verbas sejam obtidas, elas próprias sejam, no fundo, canalizadas para as dimensões que agora referi, porque é isso que vai permitir verdadeiramente gerar valor e é com a geração de valor que as empresas crescem e criam uma dinâmica, no fundo, evolutiva que seja também ela progressiva. Isso é fundamental, não só ter acesso a meios de financiamento, e aqui se calhar destacando que, segundo dados do Banco de Portugal, o acesso ao crédito tem vindo a aumentar e tem atingido patamares que são claramente distintivos. Também sabemos, em termos de atividade, através do Banco de Fomento e das sociedades de garantia mútua, todo o apoio que tem sido dado em facilitar o acesso ao crédito. Naturalmente que há toda uma lógica de maior profissionalização das empresas e, sobretudo, foco naquilo que é investimento produtivo. E isso é fundamental para que verdadeiramente as empresas possam crescer. O problema não está na ausência de empresas ou na falta de criação de empresas, o grande tema está como conseguir fazer, no fundo, o tal salto, o tal scale-up dessas mesmas empresas. E este é, claramente, o foco que deve existir.
Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Negócios à Lupa pela Eminho e uma continuação de um bom dia.
Muito obrigado, foi um prazer.
E assim coloco o ponto final neste episódio do Negócios à Lupa pela Eminho, o último deste mês de julho. O programa agora tira umas pequenas férias e regressa em setembro com um novo ciclo de conversas. Muito obrigado e até uma próxima.
Negócios à Lupa pela Eminho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.